Muito bom dia mais uma vez, como é bom ter você aqui conosco nessa segunda celebração aqui neste campus da Terceira Igreja. Somos uma casa com muitos cômodos, com muitos quartos, e hoje temos essas reuniões aqui pela manhã, às 9, às 11, aqui neste campus, aqui no setor de Clube Sul. Depois temos à noite, às 19 horas, aqui também, na Asa Norte, lá em Águas Claras. E em qualquer um desses cômodos você é bem-vindo. Se você nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Esperamos que você se sinta em casa aqui entre nós e deseje voltar e continuar participando, e mais do que frequentar, quem sabe você possa então desejar também pertencer a essa família da fé. Você que não me conhece ainda, meu nome é Pedro, tenho a honra de ser um dos pastores aqui dessa igreja e hoje de também ser encarregado de compartilhar com você a palavra que Deus tem colocado no nosso coração, no contexto de uma série de mensagens muito legal, muito desafiadora, pelo menos para mim. Eu espero que você, começamos semana passada, se você estava aqui, eu espero que você tenha sido abençoado, desafiado, encorajado. Se por alguma razão você não pôde estar, não acompanhou também online, você pode depois recuperar isso no YouTube e assistir a mensagem da semana passada e acompanhar a série completa com a gente. Vamos até o dia 25 de fevereiro com essa série, porque no dia 25 nós teremos o dia da visão, o dia em que nós vamos falar a respeito da visão de Deus para a nossa igreja, do direcionamento que nós cremos que Deus tem colocado no coração do nosso pastor líder, pastor Gilberto, e ele vai compartilhar isso conosco. Vai ser uma grande festa, um dia muito especial, muitas novidades, muitas surpresas. Então se prepare, coloque na sua agenda para estar presente aqui no dia 25. Teremos celebrações apenas neste campus. O pessoal da Asa Norte e de Águas Claras vai vir para cá, então recomendamos que você se prepare, chegue cedo e faça lá no site depois a reserva da sessão em que você estará. Teremos 4 sessões aqui, você pode acessar lá no site da igreja. No final, nas comunicações, você vai receber mais orientações sobre isso, ok? Mas até lá, nós temos pensado sobre este tema, a igreja que Jesus vê. Vamos falar da visão sobre o futuro. Queremos mais do que tudo ser uma igreja alinhada ao coração de Deus, ser uma igreja que reflete aquilo que vai no coração do próprio Jesus, porque a igreja é dele, não é nossa. Jesus é o Senhor da igreja, Jesus é o dono da igreja, Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é uma construção dele. Começamos a série na semana passada com uma mensagem intitulada O Jesus que nós manifestamos. E falamos exatamente dessa ideia de que a igreja é uma construção do próprio Jesus. Ele disse naquela interação com os discípulos, quando ele pergunta quem as pessoas dizem que eu sou, falamos disso semana passada, e eles respondem: olha, alguns têm uma opinião, outros têm outra, alguns acham que você é Elias ou um dos profetas, Jeremias, João Batista. E Jesus se volta para eles e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro dá aquela resposta que provavelmente você conhece: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado é você, porque o Espírito Santo te revelou isso, e sobre esta convicção, sobre esta pedra, sobre o fundamento dos apóstolos, reconhecendo quem Jesus é, quem é o Cristo, quem é o Messias, o Filho de Deus, Jesus diz: sobre esse fundamento eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus está interessado em construir, ele está comprometido em construir a sua igreja. Ele disse: eu vou edificar a minha igreja. Ela não é uma construção de homens, ela não é um prédio, não tem tijolos, não é desse tipo de construção que Jesus estava falando. Embora Jesus entendesse muito de construção. Se você lembrar, Jesus era um carpinteiro de ofício. Ele aprendeu o ofício de carpintaria com José, que foi o responsável pela sua criação aqui na terra, foi o seu pai terreno. Então José era carpinteiro e Jesus também era conhecido como carpinteiro, provavelmente aprendeu esse ofício com seu pai, e Jesus entendia então de construção. Ele sabia construir coisas, objetos. Jesus sabia como talhar, Jesus sabia como moldar, Jesus sabia como encaixar, Jesus sabia como aparar, Jesus sabia como construir. Ele era um construtor, mas não era desse tipo de construção que Jesus estava falando. Jesus não estava falando de nenhum tipo de construção humana. Jesus estava falando sobre a construção de uma casa espiritual. Essa é a igreja que Jesus vê. O título da nossa mensagem hoje é A Casa que Nós Somos. Semana passada falamos sobre o Jesus que nós manifestamos como igreja. Hoje queremos falar sobre a casa que nós somos, a casa que Jesus vê quando olha para nós. Que casa é essa? Que construção é essa? Que igreja é essa? A igreja é uma ideia de Deus. A igreja não é uma ideia de homens. Muitas pessoas têm frustrações a respeito da igreja, têm ressalvas quanto à igreja. não se envolvem com a igreja, seja porque tiveram experiências realmente ruins no passado, com alguma igreja, com alguma instituição que se denomina igreja. Muitas pessoas dizem crer em Deus, crer até mesmo em Jesus, mas não querem um compromisso com a igreja, porque entendem que a igreja é uma instituição humana, uma ideia de homens, e então, por isso, é falha, é imperfeita. E eu preciso já te dizer que se a igreja é imperfeita, é justamente por isso que você deve fazer parte, porque você também é. Todos nós somos. Há lugar para mais um imperfeito e pecador, como eu e você, na igreja de Jesus. Somos todos imperfeitos. Essa aqui é a verdade, somos todos pecadores. E a igreja é feita por pessoas. A igreja não é o prédio, não é o edifício, mas é uma construção, como eu disse, espiritual, e Deus está construindo, Jesus está construindo a sua igreja. Mas a ideia é dele. A igreja não foi uma ideia de homens, a igreja foi uma ideia do próprio Deus. A religião é uma ideia humana, mas a igreja não. E isso faz toda a diferença. Sabe, a religião, o próprio termo religião, vem dessa ideia de religar, é uma tentativa do ser humano de se reconectar com o divino. Então, se você olhar para qualquer cultura, qualquer civilização, em qualquer momento da história, você vai poder enxergar algum tipo de expressão religiosa. Na verdade, toda cultura tem a sua expressão religiosa. Alguns povos, algumas culturas fazem rituais, fazem sacrifícios, ainda hoje, adoram a natureza, adoram deuses nos quais eles acreditam e criam os seus processos, os seus rituais, para se aproximarem então dessa divindade, para apaziguarem a ira dos deuses e para serem aceitos por eles, para obterem o favor desses deuses. Toda a cultura em toda a história tem a sua expressão religiosa. Mas o que é isso? Tão somente a iniciativa de seres humanos desesperados por se conectarem, porque percebem que existe um Deus, que existe algum tipo de divindade, e então tem o desejo de conexão com essa divindade e buscam as suas ferramentas, as suas estratégias para tentarem essa conexão. O problema é que todas as tentativas humanas de se conectar com Deus se frustram. Porque o abismo que há entre um Deus santo, perfeito, todo-poderoso e seres pecadores, falhos e limitados como nós, é intransponível por iniciativa nossa. Nós não somos capazes, o nosso mérito não é capaz de nos fazer alcançar o que é transcendente, alcançar Deus, alcançar a divindade. Nós não somos capazes. É por isso que Jesus precisou vir. E essa é a diferença entre igreja e religião. A religião é a tentativa do homem de se conectar com Deus, mas a igreja é a iniciativa de Deus para se conectar conosco. É Deus dizendo: eu vou tomar a iniciativa, aquilo que vocês não podem fazer, eu faço por vocês, eu vou enviar meu filho para ser a ponte entre nós, e ele vai nos conectar, e ele vai estabelecer na terra, ele vai construir na terra o seu próprio corpo, a sua presença manifesta, a igreja. A igreja não é uma ideia de homens, por isso você é uma dessas pessoas que se frustrou com alguma igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, você se frustrou com uma instituição, você se frustrou com pessoas, mas a igreja é uma ideia de Jesus. Não deixe isso fechar as portas do seu coração para ter uma experiência genuína, real, transformadora de ser parte da igreja de Deus. A igreja é um projeto maravilhoso, porque é a iniciativa de Deus para se conectar conosco. A diferença é muito evidente. A diferença entre uma construção meramente humana e uma construção divina. E a própria Bíblia tem exemplos que nos mostram isso. Por exemplo, ainda que você não conheça tão bem a Bíblia, você provavelmente já ouviu falar da história da Torre de Babel. Foi até novela já, teve até novela com esse nome, né? Torre de Babel. Se você olhar lá a história, depois confere na sua casa, em Gênesis, no capítulo 11. Seres humanos, logo no início, logo nos primeiros momentos da história humana, eles tomam a iniciativa de construir. O ser humano gosta de construir coisas, então ele toma a iniciativa de construir, eles se juntam lá e eles têm uma ideia que aparentemente é maravilhosa: vamos construir uma torre que alcança até os céus e assim o nosso nome vai ficar gravado na história e nós seremos famosos. Veja, compare essa construção, compare essa iniciativa de construir um grande projeto com o que Jesus está dizendo que ele vai construir: eu vou construir a minha igreja. Repara nas diferenças. Enquanto a Torre de Babel é uma construção de iniciativa totalmente humana, a igreja é construída por iniciativa divina. É Jesus dizendo: eu vou construir a minha igreja. A gente não sabia o que fazer, nós estávamos perdidos, sem Deus no mundo, como o apóstolo Paulo diz. E Deus vem até nós na pessoa do seu filho. Ele diz: eu vou construir a minha igreja para me representar, para ser a minha agência, para ser, para serem os meus embaixadores aqui na terra. Iniciativa divina, a igreja, enquanto a torre é um exemplo da nossa iniciativa humana de se conectar com o céu. Enquanto a igreja é construída por uma motivação espiritual, que é revelar Jesus ao mundo, a torre foi construída por uma motivação carnal. Vamos construir uma torre que chegue até o céu e assim nós seremos famosos. Não tinha nada a ver com a glória de Deus, não tinha nada a ver com revelar Deus para quem não o conhecia, tinha a ver com o seu projeto pessoal de poder, de sucesso, de grandeza. Parece que até hoje há pessoas que querem usar a igreja de Jesus, o nome da igreja de Jesus, para construir seus projetos pessoais de poder e de grandeza, de sucesso, de fama, para que o nome deles chegue até os céus, não para que o nome de Jesus e a vontade de Deus desça do céu para a terra. Enquanto a igreja é lugar da habitação de Deus, a torre era um lugar dominado por homens, cheios de esquemas, cheios de intenções pecaminosas por trás. Habitação de homens. Deus não estava naquilo. Deus não estava engajado naquele projeto. Mas a igreja não. A igreja é lugar da habitação de Deus. Enquanto a igreja é construída por pedras vivas, nossas próprias vidas, como nós cantamos agora, nessa linda canção que foi composta pelo nosso time de adoração aqui da igreja, numa série ano passado, em que nós falamos também sobre essa ideia. A igreja construída por pedras vivas, a torre era construída só por tijolos. Nada mais do que tijolos. Nada além de um prédio. Qual é a igreja que Jesus vê? Que casa é essa que eu e você somos? É uma casa espiritual. Então eu quero compartilhar com você um texto, Efésios capítulo 2, em que eu vejo características dessa casa. Características que essa casa precisa apresentar se ela quer ser essa casa. Essa casa que revela Jesus, que transforma o mundo por causa da presença de Jesus que está nela. Essa casa espiritual, que é muito mais do que uma construção de mãos humanas. Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, apóstolo Paulo, e veja a inspiração, né? É impressionante como a Bíblia, a inspiração do Espírito Santo nos autores das Escrituras é tão evidente. A Bíblia tem uma coerência interna, uma coesão impressionante, porque nós vamos ler em Efésios capítulo 2 um texto escrito pelo apóstolo Paulo, e nós vemos como ele combina perfeitamente com as palavras de Jesus lá em Mateus, no texto que nós lemos na semana passada, quando ele falou a respeito da igreja como essa construção, essa edificação, nós como essas pedras usadas por ele nessa construção. Veja só a linguagem de Paulo aqui, Efésios 2, 19 a 22 diz assim: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E por meio dele vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Amém? Amém, gente, ou não? Amém, glória a Deus, estão aí. A igreja de Jesus, a igreja que Jesus vê. Em primeiro lugar, eu vejo que essa igreja é um lugar para pertencer. A igreja que Jesus vê é um lugar para pertencer. Não é um lugar para frequentar. Não é um lugar para passear. Não é um lugar para visitar eventualmente. Mas é um lugar para pertencer. Veja o que diz o texto novamente, verso 19. Portanto, vocês, que agora fazem parte, está escrevendo para uma igreja, a igreja de Éfeso, gentios, que aparentemente, inicialmente, de acordo com a tradição judaica, não estavam incluídos. Não era para fazer parte da família. Não estavam alcançados pelas promessas de Deus, mas agora em Cristo foram incluídos. Agora o Evangelho é boa nova de salvação para todo o que crê em Cristo, independentemente da origem. E aí, Paulo, então, escrevendo àquela igreja de Éfeso, ele diz: vocês, agora que estão em Cristo, já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Na versão A Mensagem, quero ler também para vocês esse texto na versão A Mensagem, diz assim: não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, é sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Vocês pertencem, todos os direitos incluídos. A igreja é uma família. A igreja é a família de Deus e nós somos incluídos nessa família por meio da fé em Jesus, e como membros da família temos todos os direitos de alguém que é da família. Família não é algo que você visita, família não é algo que você frequenta, família é algo que você pertence. Você é da família, você se identifica, você carrega o nome, o sobrenome. Você não precisa marcar a hora, você só chega em casa porque você é de casa. Você é da família, a casa é sua. Você deita no sofá, você joga meia, ainda que a esposa não goste, né? Você deixa as coisas meio fora do lugar porque é a sua casa. E depois você cata lá, né, para ficar tudo bem. E você abre a geladeira e você pega o que você quer lá dentro. Você não precisa de permissão porque você é da família. Imagina a pergunta absurda que seria eu perguntar para Débora, de qual família você frequenta? Qual família você frequenta? Não existe isso. Por que a gente usa, às vezes, essa linguagem para se referir à igreja? Que igreja você frequenta? Não é tão normal a gente perguntar, a gente se referir, eu frequento a igreja tal, eu frequento... Nunca foi ideia de Jesus um lugar para se frequentar, sempre foi ideia de Jesus um lugar para se pertencer. E existem muitas pessoas que não tiveram o privilégio de pertencer a uma família biológica, a ter uma família estruturada, a gozar do benefício de ter pai e mãe presentes, uma família, e gostariam muito, se pudessem, de ter tido essa experiência, mas não tiveram. Mas a boa notícia é que em Cristo nós todos temos acesso a uma família, e somos convidados a pertencer, somos convidados a ser membros da família. É por isso que a gente enfatiza tanto aqui na igreja, que você dê um passo a mais do que simplesmente frequentar, mas se comprometa. O comprometimento é bênção para a sua vida. Se comprometa dando um passo, por exemplo, do batismo e se identificando publicamente com Jesus, dizendo: eu creio nele, eu sirvo, ele é o meu Senhor, eu não só frequento, eu não só eventualmente simpatizo com ele ou com a sua igreja, não, eu estou comprometido, eu sou da família, isso é a minha vida, é quem eu sou. Por isso nós te encorajamos a participar da classe 101, que é a classe que prepara as pessoas tanto para o batismo como para a membresia também, para se tornarem membros aqui da igreja. Acabamos de ter uma essa semana, uma bênção, várias pessoas tomando essa decisão de se batizar ou de se tornarem membros da igreja. Por quê? Porque o convite é esse. Agora vocês são membros da família de Deus. Além da linguagem de família, Paulo usa aqui também a linguagem de cidadania. Ele diz: vocês são concidadãos do povo santo, já não são estranhos e forasteiros. Que bênção é ser cidadão. Nós passamos um tempo fora do país, se você já teve essa experiência, seja como turista ou residente, imigrante, você nota nitidamente a diferença de tratamento entre do cidadão para com o não cidadão, né? Na maioria dos países, pelo menos, talvez haja culturas mais inclusivas que aceitam e recebem melhor o estrangeiro, mas quase sempre você consegue perceber, pelo menos em alguns detalhes, a diferença de tratamento. O próprio Estado confere direitos diferentes, não é verdade? Dependendo do país onde você está, se você é um estrangeiro, você não pode usar os serviços públicos, você não pode matricular seu filho na escola, você não pode usar os hospitais, você tem que contratar um seguro viagem antes de ir, se acontecer alguma coisa, para você ter a cobertura necessária. Nem o tempo de permanência livre, você tem um visto com um prazo delimitado. Se você passar daquele prazo, você corre o risco de ser deportado. Quer uma declaração mais clara do que essa, de que você não é parte, de que você não é membro, de que você não pertence? Vai embora, a gente está te botando no avião, você não tem opção, não tem direito de escolher, não marca o assento, só vai. Declaração de que você não pertence, mas o que Deus faz conosco é dizer: você agora pertence a uma família, a uma nação, você é cidadão com todos os direitos inerentes a essa condição. Nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos membros da família de Deus. Como é bom ter uma casa, como é bom ter um lar, como é bom ter uma família, um lugar para pertencer. Isso nos dá senso de identidade, nós sabemos quem nós somos, de onde viemos, temos um senso de propósito, de direção, de história, de legado, há uma tradição, há uma família. Estamos sendo construídos como igreja, sobre os alicerces dos apóstolos, sabemos onde está a nossa raiz, de onde nós viemos, Jesus é a nossa pedra angular, eu sou parte da família de Deus. Há tantas pessoas sem lar, tantas pessoas sem um vínculo familiar forte, que infelizmente não têm boas memórias da sua história, mas eu e você, como igreja de Jesus hoje, podemos criar um ambiente, um lugar, que diz às pessoas: você é bem-vindo aqui, você é bem-vindo, essa é a sua casa, bem-vindo à família. Você pertence, você pode pertencer. Você pode ser como nós, você pode ser um de nós. Perfeitos? Não, longe disso. Mas alcançados pela graça de Deus. Feitos família de Deus. A nossa declaração de visão como igreja diz ser uma igreja acolhedora, que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Acolhedora. Que esse estilo de vida, que esse acolhimento seja parte da minha vida e da sua. Que nós como igreja possamos construir esse lugar para pertencer, esse lugar que diz sim a toda e qualquer pessoa. Amém? Segunda característica que eu vejo aqui nesse texto a respeito desse lugar que Jesus está construindo, essa casa que nós somos, é que a igreja que Jesus vê é um lugar para construir. Jesus está construindo e Ele nos chama para construir com Ele esse lugar, essa casa. É um lugar para pertencer e é também um lugar para construir. Versos 20 e 21, lá de Efésios capítulo 2, diz assim: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Na versão A Mensagem diz: Deus está construindo uma casa, e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Maravilhosa essa declaração. Não importa como você chegou, importa que você está aqui. E Deus te usa, Deus quer te usar. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação, e agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. A igreja é essa construção, e eu e você somos convidados por Deus, convidados por Jesus a participar com a nossa própria vida, como matéria-prima para essa construção. Veja, a igreja começou com Jesus, a igreja foi fundada por Jesus, depois Jesus usa os apóstolos e os profetas como alicerce, Ele é a pedra angular que sustenta toda a construção, depois Ele coloca os profetas e os apóstolos como alicerce, agora Ele está dizendo, chegou a nossa vez. Em essência é isso que o texto está dizendo, agora é a nossa vez. Nós estamos sendo edificados, nós estamos constituindo esse templo, nós estamos sendo usados como essas pedras vivas na construção desse templo santo ao Senhor, que como eu disse, não é um edifício humano, não é um prédio com tijolos e pedras, mas uma casa espiritual. É maravilhoso ver esse senso de continuidade da história. Começa com Jesus, continua com os profetas e os apóstolos, e agora continua conosco, comigo, com você. Há um convite, há um desafio de Deus para nós, de participarmos, de darmos sequência a esse projeto e a essa construção. Em Hebreus, no capítulo 12, depois daquele lindo capítulo que a Andressa mencionou, aliás, um lindo capítulo mencionado pela mulher mais linda de todas, capítulo 11 de Hebreus, falando a respeito da fé em Jesus e dos heróis da fé, da maneira como aquelas pessoas viveram pela fé, agiram por fé e marcaram a história do mundo. No capítulo 12, nós entramos, depois dessa narrativa, com uma afirmação tão linda a respeito do autor, feita pelo autor de Hebreus, a respeito da nossa participação nisso. Olha, vocês têm o exemplo desses heróis, desses homens, dessas mulheres que marcaram a história porque viveram pela fé. E agora, o que cabe a nós fazer? E o autor de Hebreus diz no verso 1 do capítulo 12, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, essas testemunhas são essas pessoas, são os que vieram antes de nós, são os que carregaram o bastão, o nome de Deus, a igreja de Jesus, ao longo da história, os mártires, os santos de Deus ao longo da história, em todos os tempos. Essa multidão agora nos observa, ele diz, agora que nós estamos rodeados por essa grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e o aperfeiçoador da nossa fé, ou o autor e o consumador da nossa fé. Veja só, começa em Jesus, termina em Jesus, e no meio do caminho, também Jesus, mas agora é em nós, como sua igreja. Ele inicia, ele vai um dia voltar para a consumação dos séculos, e no meio do caminho ele nos encarrega de carregar esse bastão de hoje, nessa geração, sermos a resposta às necessidades do mundo. A igreja é um lugar para se construir, Você, como parte dessa família, você é desafiado por Deus a construir. Deus te deu capacidade, Deus te deu dons, Deus te deu talentos, Deus te deu um chamado, Deus te deu recursos, Deus te deu paixões. Use isso para a glória de Deus, use isso para construir a igreja de Jesus. Você é uma pedra viva, você está construindo uma casa espiritual. A construção da igreja não é responsabilidade só dos pastores, dos líderes, dos funcionários. A igreja de Jesus não é um prédio, não é uma instituição humana. A igreja de Jesus somos eu e você, dizendo sim, sim, Jesus, usa a minha vida. Eu assumo a responsabilidade pela minha geração, eu assumo a responsabilidade pelos meus amigos, pela minha família. Eu quero dizer sim a esse chamado, eu quero ser instrumento para construir a tua igreja. Em 1 Pedro 2, 4 e 5, e depois 9 e 10, o apóstolo Pedro diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Ele é a pedra viva, a principal, a angular. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Veja, ele está falando para toda a igreja, não está falando para certas pessoas escolhidas, separadas. Não, todos somos feitos sacerdotes santos, instrumentos nas mãos de Deus. E por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Depois lá no verso 9, vocês são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas, elas vão ver essa construção, não essa construção que não é nem tão bonita assim, mas a nossa vida construída, a igreja de Jesus que somos nós. Elas vão ver essa construção, vocês podem mostrar como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, de novo a ligação, percebe? Com o texto lá de Efésios, o texto de Paulo, ele fala, são concidadãos, agora vocês não são mais forasteiros, agora Pedro falando a mesma coisa, vocês agora têm identidade, vocês são povo de Deus, antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Essa é a igreja. Veja a visão apaixonada que os apóstolos tinham pela igreja. É a visão que eu e você precisamos ter. Tão apaixonados eles eram por Jesus e pela igreja que deram sua própria vida. A maioria deles morreu como um mártir, entregando sua vida por amor a Jesus e à igreja. E agora nós temos a nossa missão, a nossa responsabilidade. Agora é a nossa vez. Que igreja nós vamos entregar para os nossos filhos? Que igreja nós vamos entregar para os nossos netos? Uma igreja que reflete Jesus, uma igreja que torna Jesus conhecido, uma igreja que espelha os valores do reino de Deus. Nós somos edificados como essa construção espiritual, uma construção viva, não feita de pedras, mas de pedras vivas, de corações de carne, quebrantados por Deus, apaixonados por Jesus, que amam pessoas, que servem pessoas, que se doam por pessoas. Uma igreja com vida. Uma das experiências mais incríveis e ao mesmo tempo mais desesperadoras para mim é visitar catedrais. A gente teve esse privilégio recentemente, visitar algumas das catedrais mais impressionantes. Séculos, séculos de construções. Algumas realmente demoraram séculos para ficarem prontas. Tamanha grandeza, a suntuosidade, os vitrais trabalhados, os altares, o ouro, a arte. Aí você fica impressionado quando você entra e contempla tudo aquilo. Sabe o que é desesperador da experiência para mim? Muitas vezes, a maioria delas hoje funcionar como museus. Você paga um ingresso para ver. E você tira fotos e posta. Mas aquela finalidade para a qual aquele lugar foi construído já não se vê mais sendo cumprido. Não há vida. Você não vê vida de Deus, você não vê vida de pessoas, você vê flashes. Há admiração, mas não há transformação. Não foi com essa igreja que Jesus sonhou. Jesus sonhou com uma igreja, ele vê uma igreja em que há vida. A vida do próprio Deus fluindo, é um lugar para se construir, não um prédio, mas vidas transformadas pelo poder de Deus. Por fim, em terceiro lugar, a igreja que Jesus vê é um lugar também para crescer. É um lugar para que eu e você cresçamos no nosso relacionamento com Deus e, como consequência, nós, juntos como igreja, possamos expressá-lo ainda melhor para o mundo. O verso 22 diz: por meio dele, Jesus, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Vocês também estão sendo edificados. Veja, não é só eu estou sendo usado para uma edificação, eu estou sendo usado como uma pedra nessa construção da igreja de Jesus, mas eu pessoalmente também estou sendo edificado. Há uma construção da parte de Deus em mim, dentro de mim, há uma obra que Deus opera não só fora de mim, me usando para essa obra que é a construção da sua igreja, mas uma obra que Ele opera dentro de mim. Eu estou sendo edificado, você está sendo edificado como parte dessa habitação em que Deus vive por seu Espírito. E esse trecho, na versão A Mensagem, termina dizendo: um templo onde Deus está de fato em casa. Um templo espiritual. Um templo onde Deus se sente em casa. Sabe, Deus espera que eu e você cresçamos. Deus espera que nós sejamos uma igreja madura. Por isso que você vai em breve receber o convite para participar de uma outra classe. A gente adora classes aqui, né? Tem a classe 101, que é a de integração e batismo. Em breve lançaremos a classe 201, que é a classe que desafia você a assumir um compromisso com a maturidade, com a sua maturidade espiritual. Uma classe que vai te dar ferramentas para melhorar o seu nível de relacionamento com Deus, sua vida de oração, sua leitura bíblica, suas disciplinas espirituais. Vai te ajudar a se comprometer com uma vida mais madura como discípulo de Jesus. E como nós precisamos de maturidade. Como nós precisamos de uma igreja em crescimento constante. E a maneira da igreja crescer, espiritualmente falando, é se eu e você crescermos. É se eu e você estivermos comprometidos a sermos edificados em Cristo e pelo Espírito Santo. Quanto mais crescemos, mais santos e mais parecidos com Jesus nos tornamos. E mais Deus se sente em casa na nossa vida. Efésios, ainda, a carta de Efésios, agora no capítulo 3, verso 17, Paulo diz assim: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Essa é a maneira de crescer. Veja que linguagem interessante Paulo usa aqui. Ele diz: Cristo habitará seu coração à medida que você confiar nele. E eu sempre achei difícil entender esse texto, porque quando eu penso em habitar, eu só consigo imaginar duas situações: ou você habita ou você não habita, né? Habitar não é um verbo, uma realidade em que você pode ter gradações diferentes. Quanto você habita da sua casa? Não, eu habito tudo, eu moro lá, eu uso todos os espaços, eu estou em todos os lugares, eu uso o banheiro, a sala, a cozinha, o escritório, eu moro na minha casa, eu habito a minha casa. Ou você habita ou você não habita. E é interessante porque aqui Paulo diz assim: olha, Cristo habitará, falando para a igreja, falando para discípulos de Jesus, ou seja, pessoas em quem Jesus, por natureza, já habita, o Espírito Santo já habita, porque são discípulos. Ele está dizendo: Cristo habitará à medida que confiarem nele. E eu me perguntava: Deus, como assim? Porque eu sei pela tua palavra que se eu tiver um momento de fraqueza e confiar um pouco menos, o Senhor não vai sair de mim. Há uma promessa da tua parte de que o teu Espírito Santo vai habitar para sempre no meu coração, é a garantia da minha salvação, eu tenho segurança eterna em quem tu és. Nada pode mudar essa realidade, eu já estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Não, nada pode mudar isso. Então como é que é essa história de habitar mais ou habitar menos? Eu creio, estudando um pouco essa passagem, eu creio que o que Paulo está dizendo para mim e para você é que quanto mais eu confio, mais habitado eu sou. Não no sentido de que ele vai... eu corro o risco de que ele deixe de habitar ou passe a habitar, ele já habita. Se eu creio nele, ele já habita a minha vida, o meu coração. Mas no sentido de ocupação, no sentido de plenitude, no sentido de preenchimento, quanto mais eu confio a minha vida a Jesus, quanto mais eu me abro a Jesus, quanto mais o meu coração está prostrado diante dele, quanto mais eu me consagro a ele, quanto mais eu o busco, quanto mais eu me entrego, quanto mais confiança e fé eu demonstro, vivendo uma vida que o agrada, que o louva, que o glorifica, mais pleno dele eu sou, mais habitado por ele eu sou, mais o Espírito Santo toma conta de mim, mais ele preenche cada espaço e cada cômodo dessa casa que sou eu, que é a minha vida, uma habitação do próprio Deus. E aqueles espaços que antes estavam trancados, que estavam escondidos, que estavam separados para que ele não visse, para que ele não penetrasse, para que ele não conhecesse, porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo, porque eu não queria que ele tocasse, agora ele passa a habitar ali também, e a minha vida inteira se torna plena de Deus, habitação do próprio Espírito Santo de Deus. Eu creio que é isso que nós somos desafiados a ser, uma casa que cresce pessoalmente eu cresço, eu me desenvolver espiritualmente, para que Deus se sinta cada vez mais em casa, na minha casa. Para que Deus se sinta cada vez mais em casa entre nós, para que Ele possa agir com liberdade, para que Ele possa derramar poder, cura, milagres, transformação, usar a sua igreja como um farol que brilha a sua luz para o mundo. Quanto mais nós damos espaço para esse agir, quanto mais nós crescemos em relacionamento com Ele, mais habitados somos, mais plenos somos dEle, da sua presença, do seu amor, da sua graça, do seu poder. Jesus já ocupa todos os cômodos da sua casa. Será que ainda tem espaços trancados? Será que ainda existem cômodos reservados, cujo acesso você ainda não liberou para Ele? Será que Jesus já habita todos os cômodos da nossa casa, terceira igreja? Será que nós somos uma casa já plenamente habitada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus? Será que ainda existe um nível mais profundo de confiança que eu e você precisamos experimentar individualmente, comunitariamente, para que Ele de fato habite cada espaço, cada cômodo, cada encontro, cada pequeno grupo, cada ministério, cada celebração, cada campus? A habitação de Deus, casa de Deus. O desafio de Deus para mim e para você hoje é muito simples. Façamos desta casa uma casa onde Jesus se sinta em casa. Que eu faça e que você faça desta casa também, que é o meu coração, o seu coração, uma casa onde Jesus se sinta cada vez mais em casa. Quero orar por você, por favor, feche seus olhos. Talvez você está aqui nessa manhã e você, sendo bem sincero consigo mesmo, olhando para dentro do seu coração, você não consegue afirmar com segurança que a sua vida já é casa de Deus. Talvez você até crê nele, você já frequentou igreja ou tem uma religião, não importa. Mas diante de Deus, olhando para dentro de si, olhando para a sua própria vida, você tem dúvida se de fato você é a casa de Deus, se o seu coração já é a habitação do Espírito Santo de Deus, se você já nasceu de novo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo para viver uma vida sem pecado, foi obediente até a morte, morte de cruz. Morreu para que eu e você não precisássemos mais morrer eternamente. E ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Quando nós confiamos nele, entregamos nossa vida a ele, nós temos perdão dos pecados, nascemos de novo e vivemos uma vida nova que durará por toda a eternidade. Você já tem essa vida? Quando nós temos essa vida, o Espírito Santo habita em nós. Ele é quem guia nossos passos, ele é quem nos orienta nas decisões que tomamos. Ele é quem traz paz, alegria, vida plena, vida abundante. Nós nos tornamos casa de Deus. Você já é essa casa? Você gostaria de ser essa casa? Deus está aqui nessa manhã. Ele te ama, Ele vê você, Ele te aceita como parte da família dEle, a família dEle. E Ele inclui todo aquele que nele crê, todo aquele que reconhece que precisa dEle, precisa da sua graça, do seu perdão. Se é você nessa manhã, se você está aqui hoje, você quer receber Jesus na sua vida, quer receber Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, e dizer: sim, Deus, eu abro meu coração para Ti, quero te receber na minha vida, quero ser habitado pelo Espírito, quero nascer de novo, quero ser salvo por toda a eternidade, quero perdão dos meus pecados, uma nova vida em Cristo. Eu quero orar por você. Erga sua mão onde você estiver, pode levantar sua mão, manter sua mão erguida, eu quero orar por você. Todos estão de olhos fechados, mas é um sinal seu diante de Deus, dizendo: Senhor, eu me comprometo, eu recebo o Senhor na minha vida, amém. Glória a Deus. Pode manter sua mão erguida, se você nos acompanha pela internet, pode fazer esse sinal também, é para Deus, não é para mim. Eu não estou vendo, mas Deus vê você, Ele conhece o seu coração. Pode manter sua mão erguida durante a oração. Pai, obrigado, porque nessa manhã pessoas estão dizendo sim para Jesus. Obrigado, Deus, porque hoje é manhã de salvação neste lugar. Vidas estão recomeçando agora, recebendo o Teu Espírito, recebendo perdão, recebendo paz com Deus, sendo reconciliados, voltando para casa e se tornando uma casa para que o Senhor habite. Abençoa cada uma delas, Pai, que essas pessoas possam viver a plenitude da vida que Jesus oferece. Que elas possam ter a segurança de que agora o Espírito Santo habita nelas, que elas terão vida eterna ao teu lado, em nome de Jesus. Amém. Pode abaixar sua mão, ainda de olhos fechados, você que hoje reconhece que você quer ser parte dessa construção, essa casa espiritual, mas a sua própria casa não está muito em ordem. De repente no seu coração há cômodos trancados, há lugares ainda escuros, lugares aos quais você não permitiu que Jesus tivesse acesso. Nessa manhã você quer ser uma casa totalmente habitada por Ele. Você quer dizer: Jesus, transforma a minha vida, transforma a minha casa, me dá força, graça para vencer aqueles pecados, aquelas áreas de fraqueza, aquelas coisas escuras, escondidas do meu coração, da minha alma, que eu não contei, que eu não quero mostrar, mas que o Senhor já conhece. Me ajuda a dar espaço e liberdade para que a minha vida inteira seja livre, seja plena em Ti. Se você quer essa oração e você precisa confessar diante de Deus e pedir a Deus que entre nesses lugares, nesses cômodos ainda não habitados por Ele, eu gostaria de orar por você também. Eu creio que hoje é manhã de libertação neste lugar, manhã de transformação, de recomeço. E se você quer essa oração, pode também fazer o mesmo sinal, mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Todos ainda de olhos fechados, é o seu momento com Deus de reconhecer, de pedir a graça de Deus sobre a sua vida. Mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Pai, há pessoas nessa manhã reconhecendo que mantiveram áreas da sua vida escondidas do Senhor. Não permitiram que o Senhor habitasse plenamente essas áreas. E hoje elas querem abrir, destrancar a porta e pedir que o Senhor venha habitar plenamente suas vidas. Espírito Santo de Deus, com a Tua graça, com o Teu carinho, mas com o Teu poder, vem soprar um vento novo de cura, de libertação, de esperança, de vida, de liberdade no coração de cada um deles. Que eles possam viver a plenitude de vida que o Senhor oferece. Em nome de Jesus.